Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Meus cumprimentos a todos, que a força do campo esteja com todos nós. E nós vamos falar agora sobre crédito agrícola. Na verdade, nós vamos falar da falta de crédito agrícola, traduzindo, o cobertor do subsídio para o crédito agrícola está curtíssimo. Já estava curto, deixando os pés de fora, agora a coisa ficou pior. Para falar sobre crédito agrícola, portanto, nós estamos com um especialista conosco, o meu amigo Ademiro Vian, diretor do IBD Agro, ex-diretor da FEBRABAN, que está conosco direto de São Paulo. Está marcando aqui na legenda dele, presidente da ProSoja, mas não é. Ele é diretor do IBD Agro. Daqui a pouquinho a gente corrige novamente a legenda do Ademiro Vian. Mas vamos cumprimentá-lo enquanto isso. Ademiro, boa tarde.
Boa tarde, João. É um prazer em atender, um prazer falar com o seu povo.
Muito bem, estamos juntos mais uma vez. O Ademiro é um especialista em crédito. Eu o conheci nos tempos da BMF, nos tempos do Canal Rural, quando ele era diretor da FEBRABAN, e agora ele está comandando a IBD Agro e está sendo interlocutor do setor agrícola, principalmente do setor cooperativo, junto ao Ministério da Agricultura, depois que houve um susto, que a agricultura brasileira tomou um susto quando o governo, percebendo que estava fazendo água às contas, ou seja, não estava entrando dinheiro em caixa, deu um corte no plano agrícola, o tal do plano rural. Né? Então, assim, nem bem o plano rural, o plano agrícola foi colocado na rua com o valor de 120 bilhões, o ex-diretor do Banco Central, que passou o cargo para o... me fugiu agora, mas enfim, o Ilan Goldfein, o ex-diretor do Banco Central, deu um corte no orçamento do crédito agrícola, que era de 120, e tirou 34 bilhões, ficando apenas no fundo, vai para cá, vai para lá, restaram 53 bilhões de um total que era de 120, portanto ficou... praticamente bem menos que a metade, e aí o setor entrou em colapso, ou em pré-colapso. Isso tudo está trazendo, como eu disse, insegurança, mas também temos alternativas modernas que o governo está tentando fazer com que a agricultura deixe de contar com esse subsídio. Ademir, é isso mesmo? Essa foi o resumo que eu fiz?
É isso mesmo, João. O que assustou o setor produtor, o setor cooperativista, enfim, a cadeia do agronegócio, foram as medidas adotadas pós-plano safra. O governo divulgou, o ano passado, né, por volta de maio, junho, o plano safra 2018-2019. Né? E no total, lá tinha 191 bi, mas de dinheiro com taxa de juros controlada 121. O que aconteceu foi uma situação muito inusitada, para não dizer que foi uma situação de passar o Ministério da Agricultura para trás, né? Não foi uma coisa que foi feita sem transparência. Ou seja, o Banco Central articulou com o sistema financeiro e começaram a ditar normas e editar resoluções pós-plano safra. Então, o plano safra foi divulgado no mês de junho, né, para valer a partir de 1 de setembro de 2018 até 30 de junho de 2019, né, portanto estamos ainda na vigência dele, e o governo, esses entes que eu citei, começou a divulgar normas a partir de agosto do ano passado, uhum, até janeiro desse ano. Uhum. Ou seja, começaram a fazer um desmonte do plano safra, assim, numa combinação entre sistema financeiro e Banco Central. Né? E a combinação das normas, foram várias normas que eles mexeram, tá certo? Tiraram 34 bilhões do setor. Ou seja, o Ministério da Agricultura, para resumir, fez um movimento grande junto às entidades, coletando as informações, coletando sugestões, tudo ao redor de uma mesa, e negociou o plano safra com a Fazenda, tudo, e divulgaram. Depois de divulgar, o Banco Central vem simplesmente sem avisar ninguém, sem negociar com ninguém do setor produtivo, obviamente, tá certo? que ele começou a dar essas normas. E ao cabo de janeiro deste ano, já tinha tirado 34 bilhões do setor.
Sim.
E isso ficou numa situação extremamente delicada e complicada, né? Porque começou a faltar dinheiro, a gente já sabia que ia faltar dinheiro, né? Mas quando começou a baixar essas normas em privilégio do sistema financeiro, aí essa situação complicou por demais, né? E foi então onde, dia 19 de março, nós fizemos uma apresentação para a ministra, sua equipe e para uma série de deputados e senadores das medidas que o Banco Central adotou pós-plano.
Tá. Né? E como é que está a situação nesse instante?
A situação nesse instante está o seguinte. O Banco Central deu um recuo e criou uma nova exigência dos bancos, colocando aí algo em torno de mais um bilhão e pouquinho de crédito no setor. Fez um remanejamento para a compra de máquinas e equipamentos, aportou mais 791 milhões e deve agora, no desenho do próximo plano safra que já está sendo feito, vai sair uma normativa, uma diretiva entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura, dizendo para o sistema financeiro e para todos os setores do agro o seguinte: o dinheiro dos bancos daqui para frente, a partir da safra 19 e 20, vai ser canalizado somente para pequenos e médios produtores.
Uhum.
Ou seja, o grande produtor vai ficar com taxas de mercado.
Uhum.
Isso é o que já vai sair no próximo plano safra.
Sim, e é claro que nessa altura do campeonato ainda a gente não tem ideia de qual é o dinheiro que estará à disposição desses pequenos e médios, né?
Se tem uma visão, tá? O plano safra deverá girar em torno de 200 bilhões de reais, tá certo?
Uhum.
No total, né? Desses 200, imagino que uns 55 a 60 bilhões vai ficar a taxa de juros controlada, sem subsídio do governo, que é o dinheiro do depósito à vista dos bancos. Tá? Hoje está em 53. Deve ter elevado um pouquinho, então eu cravaria em 55 a 60 bi, vai ficar direcionado para micro e pequeno produtor para custeio.
Custeio.
Tá certo?
Sim. Taxas controladas seria as taxas atuais de 7,5%?
Hoje as taxas são essas. O Pronafiano vai de 2,5 a 5,5, tem um grupo que é 6, outro é 7,5. Tá? Claro que o setor pleiteia uma redução dessas taxas de juros.
Uhum.
E pelo menos a maior taxa de juros do setor agrícola não fique superior à Selic.
Uhum.
Né? Hoje nós temos taxas de juros no crédito rural que são taxas controladas e estão superior à Selic. A reivindicação do setor agrícola é que fique a maior taxa, seja a maior igual à Selic. Ou seja, nenhuma taxa do crédito rural seja superior à Selic.
Tá. Mas isso nós estamos falando dos 50 a 55 para os pequenos.
Isso.
Esse valor de 50, até 55 teria essas taxas controladas que vão de 2,5 a Selic, vamos dizer assim, isso, é isso?
Exatamente.
Agora, isso, os 150 restantes, esse é valor de mercado?
Então, aí no 150 restante nós temos mais três fontes de recursos, né? Eu falei de uma, que é a depósito à vista dos bancos. A segunda é a poupança, né? Então, a poupança, ela é uma fonte de recursos para o setor, é chamada de fonte controlada quando tem subsídio do Tesouro, tá certo? E tem um outro pedaço da poupança, porque a poupança é dividida em duas partes. Uma parte tem equalização, portanto é aplicada para o produtor uma taxa de juros fixa, né, igual à do crédito rural normal dos bancos, e uma outra parte da poupança que é taxas de mercado, taxas livres. Né?
Uhum.
E depois tem uma terceira fonte, que é do BNDES. Né?
Uhum.
BNDES aí vem o Moderfrota, Moderagro, Moderagro, Moderinfra, Novagro, PCA, tá certo? Esses programas, eles têm taxas de juros controladas também.
Uhum.
Só que, normalmente, elas são um pouquinho superior à taxa de juros do crédito rural do depósito à vista. Esta do BNDES tem subsídio. Tá?
Uhum.
Esta tem subsídio. E uma quarta e última fonte, né, vem da LCA, da Letra de Crédito do Agronegócio.
Uhum.
Né? Esta, a taxa é livre. Ou seja, é uma captação que o banco faz, que tem uma isenção tributária para quem deposita no banco, o banco é obrigado a se direcionar 35% para crédito rural.
Tá.
Só que esse direcionamento, ele tinha, essa foi uma das garfadas que o Banco Central deu, que tinha um limitador de 8,5%. Foi tirado esse limitador, ou seja, essa linha da LCA vai ser a taxa de mercado para o produtor.
Tá. A gente depois pode até entrar, se houver tempo, discutir a LCA, porque captação em dólar lá fora, o Bolsonaro está lá com o Trump amanhã, etc. e tal. Pode ser que seja por aí. Agora vamos à discussão de valor, de valor do valor do crédito que foi tirado aí. Enfim, temos duas linhas de pensamento sobre essa retirada desse dinheiro. E aí nós vamos fazer um julgamento de valor. E claro que os nossos telespectadores, por favor, também façam os seus julgamentos, né? Usem o nosso espaço do Fala Produtor para fazer os seus comentários. Havendo tempo, a gente coloca as perguntas para o Ademiro. Mas vamos lá, Ademiro. Então, assim, com a sua experiência, com o tempo todo que eu te entrevistei sobre Plano Safra, sobre as origens desse dinheiro, aí, de repente, o mundo mudou, o Brasil mudou, nós tiramos o PT, tiramos o socialismo e elegemos o livre mercado. Pá! E o livre mercado chega e diz assim, amigo, se estava ruim, está ficando pior. Eu vou ter que dar um corte, e deu o corte. Então, quando a gente pensa no Plano Safra, a gente não fala tão somente de custeio para o plantio de soja, milho, e nem para comprar boi, etc. A gente está falando do conjunto das coisas, armazenagem, etc. O agronegócio é isso, Ademir?
É muito mais do que isso, né, João?
Então
o
fale.
Agronegócio ele é mais complexo do que simplesmente você plantar soja e plantar o milho. Quando você está dentro da porteira, você tem toda uma... Porque hoje, pessoal, a gente analisa por cadeia produtiva, né? Então, a cadeia produtiva, por exemplo, da soja, ela começa muito antes do plantar, né?
Sim.
Você tem toda uma infraestrutura, uma estrutura que produz máquinas, que produz insumos para o produtor. O produtor, ele faz a aquisição disso tudo e vai produzir, vai fabricar a soja, tá certo? E depois tem que é a segunda cadeia, o segundo elo da cadeia. E o terceiro elo é o elo da comercialização, né?
Tá.
Aí da exportação, do esmagamento, da colocar no mercado. Então, é muito mais o envolvimento do agronegócio, a quantidade de segmentos, né? Vamos dizer assim, envolvido no agronegócio, ele é gigantesco, né? Ele é monumental.
Aí vem aquela famosa perguntinha do repórter lá no fim da sala, quando o cara você está numa coletiva, Ademiro, o repórterzinho lá inexpressivo, levanta a mão lá no fundo da sala, gela a coluna, porque lá vem uma pergunta, né? Finalmente aquela pergunta. Por que que o agro brasileiro, com toda essa potência que você acaba de descrever, precisa de subsídio?
Nossa política que foi constituída em 1965 desenhou uma política que eles achavam que o problema da agricultura era crédito. Então, nós viemos todos esses anos na linha de crédito, focando o crédito. E nunca focamos os dois pilares fundamentais de uma atividade agrícola. O primeiro pilar é você ter segurança que vai se ressarcir daquele plantio, ou seja, ter um seguro renda, tá? E o segundo é o pilar da comercialização, que você vai conseguir vender, tá certo? E que vai ter o apoio do governo quando o mercado estiver adverso, tá? E nós abandonamos esses dois pilares fundamentais, né? E ficamos focando no foco, no crédito.
Que é um instrumento de fazer votos, né, Ademir?
No fundo é o seguinte, todos esses anos o crédito rural foi usado como um cabresto, né?
É isso aí. Pronto, falou.
É um cabresto, né?
Falou.
Então é assim, você não tem política agrícola fixada pelos governos dos estados, né? Pelas prefeituras, pelos governos dos estados. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, qual é a política agrícola que tem no estado? Tem a secretaria, mas ele faz algumas políticas mais de investimento, de desenvolvimento,
sim,
mas não tem uma política agrícola. Então é central, né? É uma política central. Então, tudo tem que ir lá e pedir com o boné lá, né, para não dizer outra coisa, né, João? Ir lá e com o bonézinho e pedir os caraminguá lá para o central, tá certo?
Viu, Ademiro? Mas assim, eu estive no Rio Grande do Sul E naquela região que lá perto de Passo Fundo, ali para baixo, você percorre e você encontra a agricultura familiar, bem organizada, etc. E ali o Lula nada de braçada. E aí a gente discute, o pessoal fica meio até bravo conosco. Por quê? Porque eles estavam pagando, no máximo, um juro de 2,5. Isso que é juro perante o quadro dantesco que nós vivemos, o juro de pai para filho, de amigo do peito. E aí, nossa, Deus na... Como é que é? Lula na terra, Deus no céu, Lula na terra. Ponto. Mas aí o dinheiro acabou, né, Ademir? Aí a vaca secou a teta. E aí esse governo disse, olha, nós vamos falar sobre isso depois, tem uma alternativa aí, fixe o preço, faça hedge, não é isso? Depois nós vamos... Porque essa é a alternativa de mercado. Vamos voltar, porém, à discussão da necessidade ou não do subsídio para a agricultura. E eu acho, né, olhando a circunstância, caiu o dinheiro, caiu a receita, sexta-feira vai ser anunciado um novo corte no orçamento, que pelo menos para os pequenos e médios há necessidade de se manter e não se pode cortar abruptamente as coisas, porque aí sim você degringola a economia. Porém, há uma necessidade. Você concorda até esse ponto, Ademir?
100%. Eu diria para você o seguinte, além de concordar, no mundo inteiro, tá certo, os governos protegem as agriculturas familiares. A agricultura familiar ela é a responsável por colocar o alimento na mesa. 70% do alimento vem da agricultura familiar. O restante é de exportação, aí os grandes produtores. Então, não existe política. O problema é que nós não temos uma política agrícola, né, João? Nós
é isso que é.
Emaranhado de normas.
Não, você tem um puxadinho da política. É isso que é. Vamos falar as coisas com o nome certo, né?
Então, exatamente. Então, temos que ter, sim, a participação do governo, né, estadual, municipal, federal, apoiando, dando a cobertura para o micro e pequeno produtor, por várias fontes. Isso é uma questão social, é uma questão de alimentação, de abastecimento interno de alimentos, e ele precisa, tá certo? Mas, quando você vai fazer esta política para o pequeno, tem que fazer a política para o médio e grande. A política para o médio e grande também tem que estar muito clara. Né? Eu vou apoiar com subsídio o prêmio de seguro, eu vou apoiar na comercialização, mas muito bem colocado, muito bem focado. Então, a agricultura ela tem duas partes, o pequeno e o grande, tá? Tá certo? O pequeno e os demais, tá certo? Então, o que acontece hoje na agricultura familiar, João, é a área da agricultura que tem risco zero. Portanto, o agricultor familiar, ele tem crédito em abundância, ele tem o Proagro, que é obrigatório no custeio, tá certo? No custeio, o Proagro cobre o custeio e cobre parcela de investimento. Então, se o produtor for mal ou se der uma seca muito brava, está lá o Proagro para cobrir até 100% da parcela do custeio que ele deve para o banco e mais 100% da parcela de investimento que ele deve para o banco. E se ele for bem, tá certo? Foi bem, e o preço do produto verde está muito baixo, abaixo do preço mínimo, abaixo do preço fixado pelo governo, o governo, a Conab, compra. Ou seja, as prefeituras compram. Então, não existe risco, né?
Sim.
Olhando no âmbito do crédito, não existe risco para o agricultor familiar. Então, aí o cara fica contente, claro.
Claro.
Se ele planta, se ele colhe, e o preço estiver bom, ele vende e fica com dinheiro para ele. Se ele tiver colheu e vendeu, e o preço estiver ruim, o governo está lá para ajudar. Então, se ele não colheu nada, o governo está lá para pagar a conta, você já não existe perda.
Vou votar eternamente nesse governo. Ô, Ademir, vamos então, lá. Vamos. É disso que nós estamos falando, é o novo Brasil. Aí veio o governo, o novo governo, porque a situação estava uma tragédia, né, para virar o jogo. Aí veio lá o Temer, o Ilan, Godfrey, e agora a nova política com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, neto do Roberto Campos, que disse, e você sabe muito bem, não existe almoço de graça. Ou seja, se nós estamos dando dinheiro, compensando os prejuízos do pequeno, trabalhe ou não trabalhe, plante ou não plante, colha ou não colha, e a gente vai lá e paga a diferença, essa diferença sai do bolso do Ademiro, do João Batista, de quem nos assiste e também da família do pequeno produtor que está recebendo aquele subsídio. Afinal, dinheiro não cai do céu, dinheiro não se fabrica. Então a gente precisa falar isso e cortar essa linha, né, condutora do... Como é que a gente pode dizer aí, desse circo eleitoral, para não dizer outra coisa? Enfim.
Paternalismo, né?
Esse paternalismo. Cortamos. Agora, concordamos também que não pode ser abrupto. Agora nós temos duas linhas de discussão, Ademiro. Tem a linha que fala assim, João Batista, não pode. A agricultura brasileira não pode viver sem crédito agrícola. Principalmente, né, alguns setores, etc. E chega-se ao cúmulo, não sei se está certo ou não, de dizer que o crédito... O subsídio ao crédito agrícola está sendo dado exatamente ao consumidor que vai ao supermercado comprar alimentos baratos. Essa é uma visão.
Não é isso.
Essa é uma visão.
Não, isso é conversa. Isso aí não existe. Tá? Nunca existiu, jamais vai existir.
Zé.
Porque o... Vamos lá. Eu estou dizendo claramente, meu ponto de vista, que você tem que dar o subsídio sim para a agricultura familiar, isso é inegável, tem que ajudar sim. A agricultura... Eu dividi a agricultura em dois, João. Uma agricultura familiar é outros demais, tá certo? Exato. Então, estabelecer as regras do jogo para os dois. A questão é que colocou-se que tem uma PEC do gasto público também que botou uma trava
na
pior do
governo. Mas me permita. Vamos colocar um terceiro lado aí. Porque você colocou pequeno, médio, grande, vamos falar o lado do consumidor. Eu estou toda hora no supermercado. Vamos lá colocar o terceiro. Vamos lá.
Colocar o terceiro é o seguinte, vamos lá. Eu Ademiro. Também sou produtor, tá? Eu sempre fui produtor rural na minha vida, sou produtor de leite hoje.
Que azar!
Que azar, pô! E eu fico muito aborrecido, né? Quando eu pego a nota fiscal no final do mês, esse pagamento que o laticínio me fez. Que ele pôs o preço no meu produto, tá certo? O produtor não coloca o preço no produto dele, quem põe é o laticínio, tá certo?
Sim.
Então muito bem. Eu agora, nesse mês agora, por exemplo, já tive uma decepção que o preço do leite baixou bastante, tá certo?
Sim.
Agora, a pergunta que eu faço para o consumidor é, você pagou menos lá no Danoninho, no supermercado? Você pagou menos?
Pois
no
é,
leite?
Pois é.
Você não pagou. Quem que apropriou isso? Foi o processador.
A cadeia, o meio.
Então, toda vez que o governo baixa uma taxa de juros no crédito rural, imediatamente... As empresas de insumos, seja de sementes, seja de defensivos, seja de corretivo e fertilizante, elas aumentam o preço. Então, elas puxam para si a redução, a receita, né?
Aquilo que tirou da agricultura fica na mão do intermediário, na boa. Na boa.
É na boa.
Tá bom.
Isso aí.
Ok. Ainda mais assim, daí eu vou mais a fundo nesse lado da questão, onde o agro diz assim, caramba, nós não podemos ter taxas diferenciadas se a gente concorrer com o Paraguai, onde os impostos no Paraguai são menores que os nossos, Ademiro.
João, isso tem uma certa justificativa, mas não completa, tá certo? Vamos lá. Isso nós temos...
Por isso que eu gosto de falar com você. Você é o cara que abre o jogo, não fica no meio termo. Vamos lá.
João, tem muita gente que discute o agro e não sabe o que está falando.
Isso.
Tá certo? É do acadêmico, nunca botou o pé o sapatão no barro, tá certo? Que é o meu caso, tá certo? Vamos lá. E quando o sapatão começa a apertar, a gente pega o canivete, corta um ponta do lado para ficar o dedão de fora. Né? Muito bem. Então vamos ser práticos, tá? Assim, hoje, certo, João? Hoje, quantos por cento no Mato Grosso, tá certo? Que está financiando o maior produtor de soja, um dos maiores produtores do mundo, Mato Grosso. Quanto está sendo financiado pelo sistema financeiro, pelo setor das indústrias de insumos e pela trade, e pelo banco?
Eu acho que pela trade, eu acho que a maioria, não?
Olha, 70% hoje está sendo financiado fora do sistema financeiro. Fora do sistema financeiro. Agora, veja bem o que eu vou falar aqui para frente para você. 70% hoje do custeio de soja no Mato Grosso é fora do sistema financeiro, tá certo? Somente 30%. Quando você olha 30%, 15% é do sistema, 17% é do sistema público e o restante é do sistema privado. Ou seja, 70% do custeio de soja do Mato Grosso é fora do sistema financeiro.
Só complementar. O que não é fácil, né, porque é preocupante, porque você está com a sua soja, que você nem plantou, já compromissada. Em frente.
Mas aí tem uma vantagem também. Mas vamos lá. Tem uma vantagem e desvantagem. Mas vamos lá. Outro comentário que eu acho muito importante, que a sociedade tem que passar a saber, que é o seguinte, João. No Rio Grande do Sul, 65% da produção agrícola, está desbancarizada, está sendo feita fora do sistema financeiro. Uhum. Agora, fora do sistema financeiro, fora mesmo. É no seguinte sentido. O que está levando, e é muito preocupante, é o seguinte, o banco está pagando uma taxa de juros máxima de Selic, você vai aplicar o dinheiro no banco, ele te paga no máximo 6,5%. Esse é o teto. Você nunca vai conseguir os 6,5%. Mas vamos partir da hipótese...
Conseguiu, é. Amigo do gerente, tá bom, 6,5%.
Amigo do gerente, conseguiu, 6,5%, tá? Uhum. Então, o depositante, ele chega lá e fala, mas 6,5%, eu vou botar aqui 100 mil reais, eu vou levar 6.500 reais no final de um ano, e ainda tem os descontos dos impostos.
Não é um bom negócio.
Então, o que ele está fazendo? Esse cara capitalista, que não é um capitalista grande, uma pessoa que tem dinheiro, chega no produtor e é o seguinte, olha aqui, me paga 3 sacas de soja por hectare, e pronto, eu te dou dinheiro para você plantar. Fazemos uma CBR, uma nota promissória, e pronto, acabou. O cara está financiando fora do sistema financeiro, mas integral.
Na sua opinião, isso é bom ou é ruim?
Isso é péssimo, isso é desbancarização total do sistema. É. Tá? E aí tem uma explicativa. Por quê? Porque o banco não baixa a taxa de juros dele. O banco mantém a taxa de juros.
Ah, mas peraí, então. Aí é porque você antecipou o gran finale. Porque, assim, toda essa movimentação, nova movimentação, era no sentido de baixar a taxa de juros. E você está dizendo...
Mas claro que não.
Mas não está baixando?
Não, claro que não. O banco continua cobrando lá a taxa de juros de mercado. Tá?
Então, vou fazer a pergunta agora, você responde depois. Então, qual é a solução nesse caso? Né? Porque os bancos também, segundo você próprio, os bancos estão querendo sair do crédito rural. Bom.
Tá, praticamente já saiu. Você pega grandes bancos aí que não operam com pessoa física. Você pega os dos três primeiros, né? Tem banco lá dos três primeiros que não opera mais concentrado em pessoas físicas. O sistema financeiro, os grandes bancos, eles voltaram há 50 anos atrás, tá? De que forma? Eles hoje têm grandes bancos aí que só operam com pessoas jurídicas, com commodities que têm preços internacionais e no Brasil em áreas consolidadas. Ou seja, eles estão saindo fora de áreas em consolidação e áreas em abertura.
O meu gerente falou assim, cara, trabalhar com um banco de calçada, de porta aberta para calçada, não leva a lugar nenhum. Eu quero fechar essa porta e só trabalhar nos especiais. Eu também quero. Mas, enfim, essa é aquilo que você está falando, Ademir.
Não tem concorrência, né?
É.
Não tem concorrência.
Mas agora...
Não tem concorrência. Mas agora, então é o seguinte, hoje o crédito rural mesmo, esse que está aí, que estão falando, ele é excludente, né, João?
Bom, mas peraí, então, vamos voltar lá. Antes que a gente encerra a nossa entrevista aqui, peraí, deixa eu só fazer mais um exemplozinho. Vamos pegar o pessoal do Moder Frota, das máquinas. Eu vim da feira, lá que é a maior feira do sul de tecnologia, que é a Expo Direto. Estavam trabalhando com o dinheiro do ano passado, orçamento do ano passado. E aí, preocupadíssimos com o que vai acontecer, se vai ter dinheiro só para pequeno e médio, e bom, enfim. Aí eu faço um exemplo para o pessoal, o consumidor, né, o meu caso. Então, assim, quando você compra um trator de R$1 milhão, está certo, Ademir? Lá no banco, no meu banco, o CDC é 20% ao mês, ao ano, certo?
Sim.
20%. Sim. E aí, como eu sou o comprador do pequeno e médio, eu pego um abate nesses 20, através dos vários estímulos que nós temos aí, de 7,5. Moder Frota, Moder Infra, 7,5. A diferença entre 7,5 para 20, tá certo, Ademir? Esses 12,5... É o Jair quem paga, ou seja, é o povo brasileiro. Aí vamos discutir, isso está certo ou está errado?
Está errado, né? Agora, e por que está errado? Deixa eu também dar uma outra colocação aqui, para pensar. O BNDES, ele capta o dinheiro do FAT, do Fundo do Amparo ao Trabalhador, para botar lá no Moder Frota, tá? Uhum. Ele paga o FAT os 6,5, tá certo?
Uhum.
Ele paga o FAT os 6,5, tá? E o BNDES passa isso para o banco. Tá? O banco, tá? Os bancos, eles trabalham com mais um spread, tá certo? Ele coloca lá na conta os 7,5%, 8,5%, 10%, 9%, de acordo com as regrinhas do BNDES, tá? Então, entre os 6,5% e o 10,5%, por exemplo, tá? Essa diferença é o subsídio que o governo ou o Tesouro paga, tá certo? Agora, tem uma coisa aí, João, que é importante a gente também começar a botar na cabeça para começar a pensar. Por que o setor brasileiro de máquinas e equipamentos não implementam as operações via arrendamento mercantil? Por que tem que ficar ainda, nos dias de hoje, pendurado no Modern Frota? Nos Estados Unidos, onde os grandes fabricantes têm suas casas matrizes, lá praticamente trabalham somente com leasing e financiamento direto. Ou seja, precisamos, o que eu estou dizendo é, precisamos urgentemente revisitar as nossas normas de leasing, criar uma normativa especial de leasing para máquinas e equipamentos no Brasil, onde o dinheiro do governo via BNDES seja carregado somente para micro e pequeno produtores. O grande produtor tem que ser via leasing, onde a empresa tem que dar sua contrapartida, trazer o dinheiro lá de fora da casa matriz e colocar no caixa aqui também.
Então, assim, a montadora Ponte Preta vai vender tratores Ponte Preta com dinheiro da sua matriz, financiando, e não o Modern Frota, é isso?
É isso. Eu acho que o governo já deu a sua contribuição, mais do que suficiente, para desenvolver o mercado, para trazer o mercado num estágio em que está. Agora é hora do setor dar a sua contrapartida.
Não faz sentido, né, Ademir? Não faz sentido, né?
Não faz sentido. Ah, o problema é tributário? Muda-se a legislação tributária. O problema é de jurídico? Muda-se a legislação. A legislação precisa ser atualizada de forma tal que o governo, o Ministério da Agricultura, Banco Central, o Ministério da Fazenda, possa fazer uma política de crédito para investimento, onde o micro e pequeno, sim, tenha cobertura do Tesouro, com taxa subsidiada, mas o grande, que vai comprar colheitadeiras de milhão para cima, esse vai ter que ter uma contrapartida da empresa, né? Ou seja, não vai só pegar o dinheiro no BNDES, tá, e liquidar imediatamente, né?
Eu tenho duas perguntas antes da gente ir para o grande finale. Como é que ficam as cooperativas?
As cooperativas, elas estão no ponto como produtor rural, onde a lei vale para o produtor rural, vale para a cooperativa.
Pequeno, médio e grande. Tá bom.
Pequeno, médio e grande.
Tá. A dona Michele, de Orizânia, Minas Gerais, diz assim: dependemos do Funcafé. Como vai ficar esse financiamento para os cafeicultores? Funcafé.
Funcafé, conheço muito bem a Funcafé. Não tem nenhuma perspectiva de mudar nesse momento, tá?
Nem para cima, nem para baixo.
Nem para cima, nem para baixo.
Não vai mexer naquele dinheiro. Aquele dinheiro é do café.
Aquele dinheiro está carimbado para o café. Pronto. Aquele dinheiro lá, a origem dele vem do produtor rural, né? E quando exportava café em 1928, recolhia o níquel lá para um fundo, né? Que depois criou o IBC, e o IBC acabou vendendo, o Polo acabou com o IBC, o patrimônio IBC virou o Funcafé. Então, esse Funcafé é dos produtores.
Está ali, né? Tá bom. Mas não há um perigo do governo chegar e sacar esse dinheiro?
Não.
Tomara que não.
Até agora, nunca ouvi essa conversa, nunca...
Tá bom.
Se vier, vai ser uma surpresa, sim.
Bom, agora vamos ao grande finale. Quer dizer, não tem como chorar e não adianta pressionar, não é isso? O dinheiro acabou, né? Temos que pagar os gastos passados. A festa, como é que é aquela fábula do Esopo, né? A cigarra e a formiga. Os formigas têm que trabalhar para pagar a festa da cigarra. Acabou o carnaval, temos que pagar. Ponto. Aí, pelo menos vamos salvar os pequenos e médios. É isso, Ademir?
É isso aí.
Tá.
Esse é o desfecho.
E como é que você prevê o que vai acontecer? Nós temos que nos adaptar, não adianta chorar. É isso, em casa que falta pão, todo mundo grita e tem que trabalhar, é isso?
Exatamente isso. Acho que agora é hora de fazer uma revisão e dizer o seguinte: bom, acabou, o Tesouro não comporta mais o gigantismo do nosso setor, agronegócio ele cresce ano a ano. O governo não tem como acompanhar isso, queira ou não, não tem como, né? Então nós temos aqui que criar uma política. E agora tem um ponto que o governo nunca fez, que chama-se priorizar as aplicações. Ele tem que ter a prioridade, onde é que ele vai colocar o dinheiro de subsídio. E a prioridade, a meu ver, é no pequeno produtor.
Tá. E de outra parte, né, que o novo diretor do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, honre o nome do avô e consiga baixar as taxas de juros, que seria a contrapartida, não é isso, Ademir?
É. Aí, para baixar a taxa de juros, tem uma coisa que é mais difícil, chama-se concorrência, tá? Porque onde o governo é o maior banqueiro, né, onde não tem como fazer uma norma para poder baixar a taxa de juros do dia para a noite, porque o governo deu um tiro no pé. Tá? Quando você olha que tem o maior banqueiro do Brasil é o governo, a banca privada vai na sombra, ela vai no comodismo.
Mas, Ademir, com essa taxinha aí de Selic de 6,5 para baixo, não vale a pena. Temos que botar o dinheiro na produção. Ademir, me dê a sua definição, a sua opinião. Nesse instante está lá o governo brasileiro em Nova York, em Washington, falando com o Trump, né? E o Trump está dizendo, junte-se a nós, no caso da soja, para nós enfrentarmos o consumidor chinês. Qual é a lógica? Se nós nos juntarmos, e principalmente os brasileiros que têm soja melhor do que a americana, que tem, naturalmente tem mais proteína, e os Estados Unidos estão com soja podre lá, nós vamos ter um diferencial muito melhor. Qual é a tese? A soja está muito barata, você só compra a minha soja subindo o preço. Com o valor maior da soja, do café, da cana, de todo o boi, eu com mais dinheiro não preciso de crédito. Ora, caramba, eu trabalho direto no meu consumidor, no meu fornecedor de máquinas, no meu comprador, eu não preciso mais do plano agrícola. E acaba essa dependência lulupetista que foi implantada na agricultura brasileira. Concorda ou não, Ademir?
Eu concordo plenamente. Eu sou partidário desse pensamento. Tá? Eu acho que nós temos o tamanho, grandeza, com tecnologia, nós temos capacidade técnica, bons administradores, que consegue levar o nosso negócio, o agronegócio, sem dependência e sem ter a tiracola de ninguém. Eu acho que nós temos que ir com as pernas próprias. Nós já demonstramos para o mundo que somos capazes e temos o que oferecer. Né? E para quem tem capacidade e tem produto, o dinheiro não vai faltar.
Exatamente. Acho que é o ponto final, a cereja do bolo é o seguinte. Para sobrar dinheiro para quem realmente precisa, é preciso tirar os nós cegos da frente. Esses canalhas ordinários que pegam o dinheiro, né, e vão mamar deitado. Temos que acabar com os nós cegos. Aí a gente segue em frente, né, Ademir?
É bem por aí. O que tem de curvas aí no plano agrícola é que o pessoal não se dedica a analisar o que está por trás do plano agrícola, mas o que tem de dinheiro que fica no meio do caminho e não chega no produtor é uma grandeza.
Muito bem.
O produtor paga 5,5% de juros e o tesouro paga 18% para o banco, né? E esse 5,5% para 18% fica como se fosse custo do banco, etc. Uma ineficiência total.
Tá bom. Ademir, para encerrar, nós temos certeza que nós estamos no caminho certo. Esse governo é o governo das reformas e da modernidade. Temos que parar com essa dependência lulupetismo na agricultura. Eu queria deixar esses segundos finais, minutos finais, para você, Ademir, se dirigir diretamente aos produtores diante dessa nova realidade do crédito rural brasileiro.
Olha, a minha visão, eu estive nesses últimos dias aqui dedicado e debruçado sobre o tema, tá certo? Com mais profundidade, e não há outra solução a não ser agora fazer um novo crédito, tá certo? No novo plano Safra agora, com certeza, vão vir uma série de medidas, onde as medidas vão no sentido de canalizar todo o recurso que o dinheiro que o governo federal dispõe para o micro e pequeno produtor. O grande e o médio produtor já vão sentir na pele, ao bater na porta do banco, que o crédito que ele costumava tomar de 3, 4 milhões não tem mais naquela taxa, naquelas condições. Então, a realidade é outra, minha gente. A realidade, o Brasil quebrou no que estange o orçamento da União, tem dificuldades, e o dinheiro, os 10 bilhões que vai ter aí de subsídio para frente, no próximo plano safra, vai ser repensado e vai ser colocado no micro pequeno produtor, com certeza absoluta.
Muito bem. Este é Ademiro Vian, não foi não. Este é Ademiro Vian, diretor da IBD Agro, um especialista em crédito agrícola, que nos deu essa brilhante entrevista. Ademiro, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Vamos sempre estar à disposição para esclarecer aos nossos amigos produtores rurais aqui do Notícias Agrícolas. Ademir, muito obrigado.
Obrigado você, obrigado a todos. E vamos em frente, pessoal.
E viva o Brasil. Muito bem, em resumo, meu resumo, meus amigos, sabe aquela vaca leiteira do Ademir, por exemplo? Secou a teta. Agora, só para quem realmente necessita. O resto tem que se virar por conta própria, somos todos adultos, o Brasil cresceu e se transformou. Viva o Brasil, viva o novo Brasil e vamos em frente.